Coisas da Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
A primeira série, eu disse no domingo passado, a brincar convosco, não é? A gente convidou várias pessoas assim ao longo, foi só duas semanas, né? Para vocês ficarem com saudades de ouvir o pastor, ou não. Ou dizer assim, pastor, é melhor continuar assim. Estou a brincar. Primeira série deste ano que Deus colocou no meu coração, que eu quero falar com os irmãos e que vamos ao longo deste... Ah, obrigado, pode-se sentar. Ao longo deste, eu ia dizer do primeiro, deste mês, mas não, vai ser mês de janeiro e fevereiro. O título da série vai ser este: A Vontade de Deus e a Liberdade Humana. A Vontade de Deus e a Liberdade Humana. E vamos andar aqui a falar um bocadinho sobre, afinal, qual é a vontade de Deus, aonde é que a liberdade humana entra dentro dessa vontade. Porque parece-me a mim, né, os irmãos sabem que eu ando na igreja desde os 5 anos de idade. E tenho 52. Então já lá vai alguns anos. E há muitas coisas que nós ouvimos. E parece-me a mim que às vezes nós colocamos na caixa de a vontade de Deus tudo aquilo que acontece na nossa vida que nós não entendemos, principalmente os cristãos, né? Os evangélicos. Por exemplo, aconteceu algo que eu não sei explicar, isso foi a vontade de Deus. Morreu alguém, foi a vontade de Deus. Quer dizer, uma criança de 10 anos faleceu, Deus tem um propósito. A mim é muito difícil eu entender essas coisas assim, né? Porque é um propósito. Que eu não entendo é uma coisa, né? Divorciou-se, foi a vontade de Deus. Ficou desempregado, foi a vontade de Deus. E às vezes esta expressão, olha, e é melhor aceitares que dói menos. Deus tem um propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles... Ou seja, eu estou a citar versículos bíblicos e que é verdade, mas parece-me a mim que às vezes estão um bocadinho fora de contexto. Então, é sobre isto que nós vamos andar aqui a falar, sobre, afinal, a primeira lição hoje é, afinal, qual é a vontade de Deus? E o primeiro pacto que eu quero fazer com os irmãos é que para falar de Deus e da vontade de Deus, nós precisamos de muita humildade. Porque as nossas palavras, elas são... Nós não conseguimos exprimir, não há palavras no vocabulário para nós falarmos sobre Deus. Então é com muita humildade que nós temos que falar sobre Deus, não como que, ponto final, o que eu digo é... Não, é com humildade. E vamos falar sobre a vontade de Deus usando três imagens. Porque Jesus fazia isso, Jesus falava por parábolas. Por exemplo, a certa altura Jesus disse assim, o reino de Deus é como um grão de mostarda. Ele não está a dizer que o reino de Deus é um grão de mostarda. Ele está a dizer que é possível nós olharmos para o grão de mostarda e entendermos alguma coisa acerca do reino de Deus. Então, para entendermos a vontade de Deus, ou para falarmos da vontade de Deus, nós vamos usar três imagens. Porque a pergunta é, quando falamos a vontade de Deus, o que é que vem ao teu coração? O que é que vem à tua cabeça? Como é que tu imaginas isso da vontade de Deus? Então a primeira imagem que eu quero trazer aos irmãos é um rei. Porque a tradição bíblica nos ensina e fala que Deus é como um rei. Sim ou não? Eu vou ler, por exemplo, a passagem que está em Salmo 47. Os irmãos podem abrir. Salmo 47, verso 2. E depois eu vou citar alguns para ser mais rápido. Salmo 47, verso 2 diz assim: porque o Senhor Altíssimo é tremendo, rei grande sobre toda a terra. Então, uma imagem de um rei. Salmo 24, versículo 1 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Então, quando pensamos em Deus como Rei, o que é que vem à nossa cabeça como vontade de Deus? Porque falar de Deus como um Rei no mundo como o nosso é preciso, no mínimo, muito cuidado e muita humildade. Por exemplo, eu estava a pensar sobre isto. Por exemplo, o povo de Israel durante muitos anos não era governado por um rei, tal e qual como os outros povos e as outras nações. Mas a certa altura, lá em 1 Samuel capítulo 8, o profeta era Samuel. E ele já estava um bocado avançado na idade, ele até tinha colocado os seus filhos à frente, ou seja, como juiz sobre a nação de Israel. E o povo de Israel chegou ao pé de Samuel e disse assim: olha, nós não queremos os teus filhos a governar sobre nós, nós queremos um rei. Queremos um rei como as outras nações. As outras nações têm rei, as outras nações têm um exército, eles conquistam e nós queremos ser governados por um rei físico. E Samuel ficou triste e foi orar. Isso está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 8. Ele foi orar e Deus disse assim: olha, não fiques triste. Eles não estão-te a rejeitar a ti. Eles estão-me a rejeitar a mim. Eles não estão contentes com a minha maneira de governar a vida deles. Eles querem ser governados como as outras nações. E aí Deus dá uma lista para Samuel falar ao povo: olha, vocês querem um rei? E ele, por exemplo, no versículo 10, 11, 12, 13, 14, ele diz assim: olha, um rei, ele vai maltratar vocês. Olha, um rei vai abusar de vocês. Olha, um rei, ele vai acabar por usar vocês para o seu próprio benefício. Ele vai usar os vossos filhos para as guerras. Ele vai usar as vossas mulheres. Ele vai ficar com os vossos campos. É isso que vocês querem? Eles disseram: olha, é isso que nós queremos. Ou seja, o que ele está a dizer é que para pensarmos em Deus como um rei, nós não podemos pensar com a mentalidade dos reis deste mundo ou dos exemplos que nós temos, porque hoje o rei é um governante. Ele está a dizer assim: qual é a vontade de Deus como rei do universo? O que eu estou a querer dizer é que ele não governa como estes reis governam. Eles não governam como os governantes governam. Por exemplo, Salmo capítulo 89, verso 14, na versão O Livro, diz assim: justiça e retidão são as bases do seu trono, e a misericórdia e a verdade vão à sua frente. Então poderíamos dizer assim: qual é a vontade de Deus como rei? Podemos entender que é paz, o bem e a lei do amor que nos organiza todos. Ou seja, que haja paz na terra. A vontade de Deus não é que haja guerra. Porquê que há guerras? Porque há egoísmo. Porquê que há guerras? Porque há ganância. Há luta de poder. Porque os governantes deste mundo, aqueles que mandam neste mundo, eles estão mais preocupados com a ganância, estão mais preocupados com dinheiro, estão mais preocupados com poder do que estão preocupados com a vida das pessoas. Isso é uma realidade, sim ou não? Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja justiça. É que haja a lei do amor para todos os seres humanos. Ou seja, Ele como Criador, Ele quer que toda a sua criação esteja em harmonia. Então essa vontade não é para o Mário. Essa vontade não é para o Ivo. Essa vontade é para todos. Essa vontade não é só para aqueles que estão aqui. Não, é para toda a humanidade. A vontade de Deus não é que uns tenham água potável e lá não sei aonde não tenham água potável. Não. E nós podemos dizer: ah, mas lá longe, não sei o quê, é difícil. Não, não. Hoje só há fome na terra porque o homem não quer acabar com ela. Essa é uma realidade. Porque não interessa. Então, Deus não governa dessa forma. A vontade de Deus, o Criador do Universo, é que haja justiça, o bem, para toda a humanidade. Deus como o Senhor da Terra. Tanto que Mateus capítulo 5, versículo 45, ele diz assim, Jesus estava a falar e diz: Deus faz com que o sol se levante para bons e para maus, e a chuva deixa para justos e injustos. Então, por outras palavras, que ele está a dizer: olha, classe, raça e género não devem dividir ou não deveriam dividir as pessoas. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos, se olharmos para uma casa, para uma família, para uma mesa, onde haja justiça, generosidade, empatia, pão para todos, aí está a acontecer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é essa. Ou seja, quando alguém distribui riqueza, quando alguém distribui gentileza, quando alguém distribui paz, alegria, justiça, generosidade, essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Deus como Senhor do Universo, como Rei, essa é a vontade de Deus para todos. Independentemente da classe, do género, da raça, tudo. Agora, nós já percebemos que mesmo sendo essa a vontade de Deus para todos os seres humanos, nós podemos impedir que isso aconteça, sim ou não? Né? Porque foi-nos dar liberdade para fazer o que quisermos com aquilo que está à nossa frente. Então, dizer que há muita coisa que acontece que é vontade de Deus, não, não é vontade de Deus. É trabalho do homem. Certo? Porque às vezes vemos certos, olha, nasceu para passar fome. Não, ninguém nasce para passar fome. Essa não é vontade de Deus para ninguém. Mas infelizmente acontece. Porque nós temos uma liberdade. Nós quem? Nós, o homem, o ser humano. Para fazer ou não a vontade de Deus ser uma realidade na nossa terra. Mas para a semana vamos falar nisso, que é usando a nossa liberdade para que a vontade de Deus aconteça. Segunda imagem que eu quero partilhar com os irmãos é a imagem de o pastor. Porque quando nós lemos a Bíblia, percebemos que Jesus é muito identificado com o bom pastor. Não é? O salmista Davi, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus disse lá em João capítulo 10 verso 11. E esta podemos abrir. João 10 verso 11. Porque estamos a falar sobre a vontade de Deus como rei. E agora vamos falar sobre a vontade de Deus como pastor. Não é? João capítulo 11. Perdão. Capítulo 10 verso 11. Diz assim. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor, ele cuida das ovelhas. Diga, irmão ao lado, cuidar. Agora, temos que pensar é, o que é isso cuidar? Cuidar não é aprisionar. Quem ama não aprisiona, liberta. Porque há muitas pessoas que dizem que amam muito, mas eles não amam. Tanto que eles sufocam os outros. Amar é libertar. Amar é deixar livre. Então, este cuidar não é aprisionar. Segundo, este cuidar do pastor não é decidir a vida da ovelha. Faz isto, faz aquilo. Porque há muito bom pastor, não. Há muito mau pastor que faz isso. Que é decidir a vida dos outros. Faz isto, não faças aquilo. Tens que me perguntar. Não, o Senhor Deus, o Jesus, o pastor da nossa vida, diga, irmão lá, não é igual a esses pastores. É esse o nosso entendimento. É isso que, então, o que é cuidar? O pastor coloca cercas. O que é isso, cercas? É dizer assim, você imagina que este palco aqui era uma cerca, e dizer assim à ovelha, olha, dentro desta cerca tu tens a água, o pasto, tu tens tudo o que tu precisas para crescer saudável. Se saltares a cerca, tu vais correr perigo. Ou seja, se tu fores para aquele lugar, olha, pode vir o lobo, pode vir o ladrão, pode vir, podes cair em armadilhas. Então, olha, ele coloca cercas. Agora, o Deus pastor, o Senhor, e estamos a falar sobre a vontade de Deus como pastor, ele coloca cercas, não... como é que se diz? Físicas. Não é alguma coisa que é um arame farpado aqui à volta e ninguém sai dali. Não. Ele coloca cercas como que marcas no chão. Olha, dali para ali Eu aconselho-te a não ir. Tu podes ir? Podes. Mas eu aconselho-te que não vás. E essas marcas no chão, essas cercas, o que são? É a lei moral de Deus. É a lei moral de Deus. Que ele diz assim, olha Mário, se passares o limite da cobiça, vocês lembram-se dos 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é o quê? É a lei moral de Deus. Olha, se começares a cobiçar, não é? Cobiçar a mulher do teu próximo, o carro do teu próximo, a casa do teu próximo. Olha, se entrares por esse caminho da cobiça, tu vais começar a trilhar um caminho de morte. Ou seja, vais começar a trilhar um caminho que não é bom para a tua vida. E olha, escolhe, pois, tu vida para que vivas. Então, os 10 mandamentos é essa lei moral de Deus. Deus diz assim, olha, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E olha, eu quero te dizer assim, olha, há aqui estes mandamentos que se tu viveres, regulares a tua vida, decidires dirigir a tua vida segundo esses mandamentos, olha, tu vais ser próspero, olha, tu vais ser abençoado, olha, vais ter tudo o que necessitas para viver bem, vais ser abençoado. Agora, dentro dos limites da lei moral de Deus, digo ao irmão ao lado, vive, toma decisões, tem ousadia para viver. Porquê que eu estou a dizer isso? Porque quantos crentes querem que Deus decida tudo por eles? Sim, 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 Senhor. Olha, eu caso com a loura ou com a morena, Senhor. E fazem... A gente está-se a rir, mas eles pensam assim. Quantas pessoas pensam assim? Olha, Senhor, se a que vier de vermelho, essa vai ser a minha noiva. E o problema não é quando ninguém vem de vermelho. O problema é quando alguém vem de vermelho. E ele pensa que foi Deus que está a dirigi-lo a casar com aquela moça que vem de vermelho. E ele casa. E o problema qual é? É que 5 anos depois as coisas estão complicadas e ele culpa Deus. Como é que Deus permitiu que ele casasse porque ela vem de vermelho? Ou seja, o entendimento dele é que Deus está lá em cima no céu e ele aperta botões. Ou seja, a moça vinha para a igreja e vai escolher a roupa. Então ela vai escolher a roupa e põe assim uma roupa azul e branca e depois Deus carrega lá num botão e diz assim, não, essa não. E ela, ah não. E pega no vermelho. Quem é que decidiu? Deus. É assim que muita gente pensa. Que não, onde é que fica a nossa liberdade? Sim, Senhor, que faculdade é que eu faço? Que curso é que eu faço? Onde é que eu vou morar? Na Figueira ou em Buarques? Não, isso é muito perto, não é? Na Figueira ou no Brasil? A gente brinca, mas eu estou só para aliviar a coisa. Mas aqui a questão é que quantos crentes têm como mentalidade que é Deus que decide a vida deles e eles vivem aqui tipo aprisionados. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Oh Senhor, tal. E parece que nós temos medo de assumir a responsabilidade que nos foi dada pela nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Porque isso causa outro problema. É que ele pensa que existe um Deus, ele pensa que existe um diabo e ele é aqui uma vítima. Então Deus puxa para um lado, o diabo puxa para o outro e aquilo que acontecer eu sou só aqui uma vítima. Não! Nós somos responsáveis pela nossa vida. Tens decisões a tomar? Jesus diz como é que é. Tiago capítulo 1, versículo 5. Aquele que tem falta de sabedoria, peça... A Deus, vamos pedir a Deus sabedoria. Pedir a Deus sabedoria para eu tomar a decisão que eu tenho que tomar. E não pedir a Deus que vá fazer aquilo que só eu tenho que fazer. É diferente. Porque a outra oração é dizer assim, Deus, faz tu. Eu só estou aqui para ver se ela vem com o vestido vermelho ou não. A gente pede sinais. Então precisamos de quê? De assumir responsabilidade. Ou seja, dentro da lei moral de Deus, assuma a vida. Deuteronómio capítulo 30, versículo 19. Não foi isso que Deus disse lá já dos tempos antigos? Ele diz assim, olha, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, vida para que vivas tu e a tua... Semente. Ou seja, escolhe vida. Quem é que escolhe? Deus. Não nós. Porque o que é que ele está a dizer? Olha, quando tu escolhes pelo bem, pela justiça, pela vida, vais-te tornando um ser humano abençoado e vais-te tornando um ser humano abençoador. Quando nós escolhemos pela morte, sair da lei moral de Deus e entrar, porque eu posso, claro que posso. A Bíblia fala que havia um pastor que tinha 100 ovelhas, mas houve uma que se perdeu. O que é que aconteceu? É essa que se perdeu e que ele foi lá buscar. Ela saltou a cerca. Então digo, irmão, lá, podes sempre saltar a cerca. Cada pessoa é livre. Não venhas dizer depois é que foi Deus. Não, a decisão foi tua. Não venhas depois dizer é como é que Deus permitiu. Não, Deus não permitiu, tu é que fizeste. Quem é que está a entender? Ele nos dá liberdade. Aliás, ele quer que nós assumimos essa responsabilidade. Agora, alguns entendem a vontade de Deus, tipo, metem o pé fora da cerca, né, e começam a cobiçar, e começam a invejar, e começam a roubar, e começam a fazer uma série de coisas, e pensam, bem, não me caiu um raio em cima. Ah, até porque não faz mal. Não, a questão não é um raio que vai cair-te em cima. Vais-te tornando um ser humano pior. Vais-te tornando um ser humano pesado para a vida dos outros e para a tua própria vida. Sim ou não? Então quando nós temos a imagem de Deus como um pastor, é aquele que cuida. É aquele que dá a vida. Mas é aquele que nos coloca limites. E os limites é a lei moral de Deus. Mas ele está a dizer assim, dentro do limite, viva a vida. Viva a vida. Assuma a responsabilidade. Claro que há muitos ensinos e não estamos a falar sobre isso hoje. Pedir sabedoria aos mais velhos, ouvir os mais velhos, ouvir, ler a palavra de Deus. Não estamos a falar disso hoje. Claro que eu não vou tomar decisões assim à maluca. Mas eu vou assumir a minha responsabilidade. Ou seja, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Sou eu que tenho que fazer. Sou eu que tenho que decidir. E por último, a terceira imagem que eu quero trazer aos irmãos é a imagem de um pai, porque a Bíblia, a tradição bíblica, fala de Deus como um pai. Pai nosso que estás... Ou seja, Jesus nos ensinou a olhar para Deus como um pai. Agora a questão é, que tipo de pai? Um dia eu estava a falar com alguém... E alguém estava-me a dizer assim, ai pastor, o nosso papá celestial é tão maravilhoso. É verdade, hein? Glória a Deus. Olha, eu sinto que, por exemplo, quando eu não sou capaz de passar uma rua, ele pega-me ao colo e ultrapassa a rua. Oh pastor, eu sinto que quando eu, por exemplo, estou a caminhar e há ali pedras e obstáculos, Deus pega-me ao colo e eu ultrapasso todas aquelas. Não acha, pastor? Eu não acho. Eu não tenho essa ideia de Deus. Aliás, seria muito esquisito o meu filho que na segunda-feira fez 27 anos e eu tivesse pegá-lo ao colo para atravessar a estrada. Eu percebo a ideia de Deus pegar-nos ao colo, mas eu quero-lhes trazer outra ideia. Deus não nos quer infantilizar. Deus quer que nós cresçamos. Deus não nos quer bebés a vida toda. A dizer que, tal, ai, isto aconteceu, que vai acontecer? Não. Quer estar a dizer assim, olha, dentro da lei moral de Deus, vive. Assuma a responsabilidade, vai haver obstáculos? Vai. Vai haver problemas? Vai. Vais cair? Também vais. Obrigado por vosso entusiasmo. Mas vamos ler Salmo 46, verso 1. Eu estou quase a terminar, vá lá. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso socorro, refúgio, fortaleza, socorro bem presente no tempo da angústia. Então ouve isto. Deus tem mais a ver com esse lugar seguro para onde nós podemos voltar sempre com a consciência que somos amados do que alguém que espera a perfeição de nós. Eu vou repetir. Deus tem mais a ver com esse lugar seguro que nós sabemos que sempre podemos voltar com a consciência que somos amados do que alguém que espera de nós perfeição. Você acha que Deus espera de ti e de mim perfeição? Ele é o primeiro que sabe que nós não somos capazes. Porque nós estamos sempre um bocadinho mais abaixo do que aquilo que nós pensamos. É ou não é? Claro. Mas Deus não espera perfeição. Sabe o que é que Ele espera? Coragem. O que é um sinal? Bom sinal para os nossos filhos. Ao contrário do que alguns pensam. É quando eles querem fazer as coisas sozinhos. Sim ou não? Eu meto lá o sumo no copo. Ah, mas ele vai entornar. Claro! Mas essa ousadia, essa coragem de querer fazer, é alguém que sabe que tem um lugar seguro para onde voltar se errar. E os pais, a família, deve ser esse lugar que eles sabem que podem voltar e que são amados e que são aceitos, são abraçados. E esse é o nosso pai. E eu quero, Bruno, podes ver, eu quero trazer este exemplo. Quando eu comecei a ensinar a Mafalda a andar de bicicleta, ela era muito pequenina. Quer dizer, ela também hoje não é muito grande. Mas ela era mesmo muito novinha. E eu comecei a ensinar a andar de bicicleta. Vamos ali para o, como é que ele chama, para o Jet Set. Né? E lá andava eu, atrás, a correr, sem rodinhas. Rodinhas só estral, sem rodinhas, quer dizer, só com as duas. E qual era a minha vontade para ela? Qual é o meu desejo como pai? Olha para a frente, nada olhar para o chão e coragem. Coragem para quê? Para pedalar. O papá está cá. Ele não disse que ele nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Mas o que é que eu peço a ela? Coragem. Vais cair? Vais. Vais-te magoar? Claro que sim. Vai haver obstáculos que agora ao princípio a bicicleta tomba logo. Mas te garanto, se tu continuares daqui a uns meses, esses obstáculos já não te vão derrubar, tu vais passar por cima deles. Mas precisas ter coragem para andar para a frente. E qual é o papel do pai? Ela vai, né? E eu vou, eu não vou sempre lá atrás. Eu não sei vocês, não. Põe a mão na boca e ir para o lado. E eu deixo-a ir. E ela começa a andar assim, bem, e de repente o volante, em vez de direito, faz assim, ela pum, cai. E o que é que o pai faz? Ela levanta, onde é que está o pai? E o que é que ela faz? Apenas uma coisa, corre para o pai. Ou o pai corre para ela. E apenas o pai faz o quê? Ele dá um abraço. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. É normal. Tu és capaz. Não, eu não quero mais. Não, tu és capaz. Não, eu não vou mais tomar decisão nenhuma. Tu és capaz. Eu não estou-lhe ali a dizer, ah, fizeste mal isto, fizeste mal aquilo. Não, está tudo bem. Eu não espero perfeição dela. Eu não espero que ela ande de bicicleta a primeira vez. Eu não espero que ela faça tudo bem. Eu não espero que ela passe por cima dos obstáculos todos. Não. Está tudo bem. E chama-se viver. E chama-se crescer. Então o pai deve ser este lugar seguro, o pai, a mãe, a família, que abraça. E não, ele foi lá e tomou decisão, foi atrás daquela moça, não deu certo, e ele vem, pois eu já te disse, eu disse, agora te disse, não. A família é para abraçar. A família é dizer, não, aqui tens um lugar seguro, aqui és amado, aqui nós não te vamos julgar pela tua performance, a tua identidade não está naquilo que tu fizeste, mas naquilo que tu és um filho amado. Não foi isso que Deus disse a Jesus? Tu és o meu filho
amado em quem eu tenho prazer. Nós não somos filhos amados em quem temos prazer, que fazemos tudo certo. Nós, melhor que ninguém, sabemos que não fazemos tudo certo. Eu sei. Quem é que aqui sabe? Levante lá o braço. Mas sabemos que somos amados. Não porque fazemos tudo certo. As pessoas amam-nos pela nossa performance. Tanto quando a gente não lhes dá o que eles querem e a gente não está tão bem, criticam-nos. O nosso papá não é assim. Diga, irmão, lá, desse não é o nosso papá. Estamos a falar sobre a vontade de Deus. Deus como Pai. Então ela vai de novo. A vontade de Deus não é se ela conseguiu ou não. A vontade de Deus não é se ela venceu ou não. A vontade de Deus é a coragem para pôr de novo em cima da bicicleta. E vamos lá. Essa é que é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é se tu entrar. Ai, pastor, eu entrei naquela firma ao fim de 3 meses, fui despedido. Não é a vontade de Deus. Não, eu não consigo ver Deus dessa forma. Há portas a um, fecha a outro, dá um câncer a outro, está não sei o quê. Que confusão é essa? Eu não sou capaz de orar a um Deus que, na minha compreensão, faz nascer alguém para morrer a seguir. Há fome. Que Deus é esse? Não, há muita coisa que não é a vontade de Deus. Não, não é. E nós temos infantilizado os cristãos. Temos feito eles temerosos, com medo de errar. Errar é humano. Com medo de tomar decisões. Ai, é vontade de Deus, não é vontade de Deus. Não! Vontade de Deus é teres coragem. Abraça lá a vida de novo. Claro, se ela caiu, eu vou-lhe dar alguns ensinamentos. Olha, não faças assim. Olha, não faças assado. Vais-te pôr num segundo relacionamento? Claro que Deus vai-te dar sabedoria. Vais ouvir outras pessoas. Olha, tem cuidado. Olha, não faças desta forma, não faças daquela. Mas agora nunca mais eu vou mudar com ninguém. Não, isso é deixar de viver. Isso é deixar de viver. Isso é sobreviver. Eu agora não vou acreditar mais em ninguém. Não, eu não quero viver assim. Então vai lá, de novo. Cima da bicicleta. E ela vai lá, e essa é a vontade de Deus, ousadia, coragem para pôr em cima do novo da bicicleta, porque ela sabe que tem um Pai, é o lugar seguro que ela pode sempre voltar, porque é amada. Então lá, e ela vai de novo, e agora já passa aquela vontade, ou seja, eu não sou o pai que ela vai na bicicleta e eu vou à frente a correr e dizer, tira esta pessoa da frente, tira este, tira aquele, tira aquela pedra, tira. Não, Deus não nos faz isso. Vais passar por problemas? Vais passar por dificuldades? Claro que vais cair? Claro que vais. Então, mas porquê que tens essa coragem? Porque eu sei que eu tenho um Deus para onde eu sempre voltar. Ele é o meu Senhor, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu refúgio e Ele me ama. Eu sei que eu sou um filho amado. Essa é que é a coragem para voltar de novo à vida. E vamos viver, vamos enfrentar. Foste despedido daquela firma. Vamos lá. Há outra porta a se abrir. Vou trabalhar noutro lugar. Mas vou enfrentar. Vou caminhar. Deus é o meu refúgio. Deus como o nosso papá. Tenho outro exemplo. As minhas sobrinhas vieram uns anos atrás, quando a Mafalda é tão pequenina, eu tentei ajudá-las a andar de bicicleta, mas não consegui. Porquê? Porque elas tinham medo. Eu tentei dizer, medo é normal. Pode falhar? Pode. Podes cair? Pode. Vamos aprender algumas coisas com as quedas, mas podemos voltar a cair? Claro. Somos seres humanos. Mas eu andei quase uma manhã inteira e não consegui. Porquê? Porque elas não decidiram tomar a coragem de pôr em cima e pôr o pé no pedal e olhar para a frente e confiar. Neste caso era no teu. É assim que muita gente vive. Com paralisar. Não, não, eu quero fazer a vontade de Deus. Não, não, não vai, não, não vai. Eles não vivem. Eles simplesmente não vivem. Porquê?
porque não têm a coragem para viver. Nós passamos muitas coisas que não é vontade de Deus. Não é vontade de Deus que um pai enterre um filho. É lógico, isso é contra a natura. Mas nós passamos por isso. Sim ou não? Não há pessoas que passam por isso. Ah, pastor, então onde é que fica aquele versículo? Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E nós, erradamente, no meu ponto de vista, entendemos que Deus permitiu para me ensinar. Eu não sei se vocês conseguem entender, mas se acreditam nisso, imagine, e eu estou a ensinar a Mafalda a andar de bicicleta, e eu vou pôr um pedregulho ali à frente para ela cair, para aprender a contornar o obstáculo. Vocês acham que eu sou capaz de fazer isso? Como é que eu tenho a coragem de pensar que Deus é capaz de me fazer isso? Então como é que fica esse versículo? É isso que nós estamos estado a falar. Deus é capaz de extrair aquilo que veio para me destruir e Ele é capaz de usar isso para me construir. Porquê? Porque a decisão é minha. Porque quando eu caio naquele obstáculo, eu não fico... Eu sei para onde voltar. Quem é? Para os braços do meu Pai. E Ele vai me abraçar e vai dizer, está tudo bem. Vamos lá, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Claro que não está tudo bem no sentido, claro que estás magoado, claro que estás ferido, claro que estás com o pé atrás agora com as pessoas porque este fez aquilo e aquele outro. Mas olha, vai lá, isso faz parte da vida, isso faz parte do crescimento. E depois daquele abraço, não é? Eu parece que estou a sentir aqui a Mafalda, aquele abraço, as lágrimas começam a passar. Isto vai passar, não vai? Vai, vai, tu és capaz. E ela começa a acalmar, e ainda meio a soluçar, vai lá pôr de novo rabiosca na bicicleta. E ela vai, eu vou lá, eu agora estou aqui, eu estou mais perto, eu estou mais perto, eu não vou te largar agora, vai lá. E não largo mesmo, para ela sentir que estou, até que ela volta de novo a ter confiança e eu largo. Ou seja, aquilo que aconteceu para me destruir, porque eu sei para onde voltar, aquilo não me vai destruir. Porque o amor do Pai vai-me continuar a edificar, a fortalecer. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então não é a circunstância. É eu saber para onde eu vou. Sempre que eu caio, sempre que eu me magoo, eu sei para onde voltar. Porque eu sei que lá eu sou amado. Não por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. Filho amado. Podes dizer isso a alguém? Tu és um filho amado. O meu tempo chegou ao fim. Por isso é que o salmista dizia, olha, o Senhor é o meu pastor e nada me... Deitar-me fazem ver chaste e guia mansamente a água. Ele guia, ele não obriga. Ele guia, ele não obriga. Ele não oprime, ele não impõe, ele guia. E depois ele diz, olha, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Eu sei que ele está comigo. Eu sei o lugar para onde eu volto. Por isso eu não olho para Deus como está lá em cima, aperta o botão. Vocês já ouviram, eu vou terminar mesmo, Mário. Se não, pessoal, para a semana eu estou cá de novo. Essa mentalidade que todos nós já nascemos com uma senha para morrer. Eu percebo, eu já disse isso, né? Quando sai a nossa senha, 25! Olha, é o meu, pumba, já está. É verdade que a gente não sabe o nosso dia da nossa morte. Mas pensem nisto. Imaginar que Deus está lá em cima no céu e tem tipo um botão e chegou a tua vez e ele aperta, é privar-nos da liberdade que ele nos deu. Isso significava que não importa se eu vou conduzir alcoólico ou são, porque quando eu tiver que morrer, vou morrer. Se não for o meu dia, posso andar bêbado que nem um cacho, ou como é que se diz, né? E que não faz mal. Não importa se eu trato da saúde ou não, porque eu vou quando for a vontade de Deus. Já viu que isso não faz sentido? Quando pensamos na liberdade que Deus nos deu, liberdade humana. Isso leva-nos uma mentalidade, então vamos conduzir bêbado, o que é? É sair dos limites. Aí foi a vontade de Deus. Não foi. Foste tu que saltaste a cerca, assuma a responsabilidade. Aí foi a vontade de Deus. Não, tu não cuidas da saúde há anos. Só fazes disparate. Não meta na conta de Deus aquilo que é a nossa responsabilidade. O meu grande desejo é que nós, como igreja, possamos viver o ano 2025 assumindo a nossa responsabilidade. Ele vai fazer o que eu não sou capaz de fazer, mas aquilo que eu sou capaz e sou chamado a fazer, eu tenho que o fazer. Amém? Diga-me ao lado, assuma a responsabilidade. Vamos ficar de pé.